Então, vamos para a Bíblia. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12. Atos, capítulo 12, versículo 1. Gostaria que você prestasse atenção nessa leitura bíblica. E nós vamos tirar nessa noite uma lição para nós. E a lição que nós queremos tirar é que nós, como igreja, como filhos de Deus, como povo de Deus, sempre enfrentaremos desafios, problemas, mas sempre também, queridos, nós desfrutaremos das vitórias, das bênçãos de Deus. E se por acaso algum problema maior vier nos impedir a nossa caminhada aqui, como filhos de Deus, se nós deixarmos de caminhar aqui, e os nossos olhos se fecharem, nós caminharemos no paraíso de Deus, adorando o Senhor Jesus. Então, para o cristão, para o servo de Deus, a vida não acaba, a vida não acaba, porque ele está diante do Senhor, amém? Não acaba, você é um adorador aqui, e você continua adorando, aleluia. Mesmo diante de uma grande dificuldade, que seus olhos se fecharem, tenha certeza que a nossa vida está lá no paraíso de Deus, desfrutando todas as promessas da salvação que Jesus fez para nós. Todos acharam o texto, amém? Vamos lá. A Bíblia fala assim, ó, por aquele tempo, mandou o rei Herodes prender alguns da igreja para os maltratar. Fazendo passar ao fio de espada a Tiago, irmão de João. Vendo ser isto agradável aos judeus, prosseguiu prendendo também a Pedro, e eram os dias dos pães ázimos. Tendo-o feito prender, lançou-o no cárcere, entregando-o a 4 escoltas de 4 soldados cada uma, para o guardarem, tensionando apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração incessante a Deus, por parte de quem, irmãos? A favor dele. Quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas, à porta guardava o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos. Disse-lhe o anjo, cinge-te, calça as sandálias. Ele assim o fez e disse-lhe mais, põe a capa e segue-me. Amém? Muito bem. Irmãos, quem aqui já leu todo o livro de Atos dos Apóstolos? Você já leu todo o livro de Atos dos Apóstolos? O livro de Atos dos Apóstolos, ele é o livro histórico do Novo Testamento. Ele narra quando a igreja, querido, ela se reúne no cenáculo para orar. Ele narra quando a igreja congregada, ela começa a orar, buscar a Deus. E a Bíblia fala no capítulo 2 que houve até um mover do Espírito Santo sobre a igreja reunida. E a Bíblia vai narrando que quando houve aquele mover do Espírito Santo sobre a igreja reunida, por volta das 9 horas da manhã, e algumas pessoas viram tamanha alegria que havia no coração dos apóstolos, tamanho mover de Deus que estava sendo derramado sobre eles, que o apóstolo Pedro, cheio da autoridade do Espírito Santo, ele prega um sermão tão forte que naquele dia converte 3 mil pessoas, entrega a vida a Jesus. E a igreja então ela começa a experimentar um crescimento, um avanço. E ela era uma igreja que ela orava continuamente. E então os atos, eles vão acontecendo no meio da igreja. Até que a igreja, ela é muito perseguida. E a igreja, ela é espalhada. E quando a igreja é espalhada, aí a igreja cresceu mais ainda. Por quê? Porque aqueles irmãos que viviam em oração, cheios do Espírito Santo, por onde eles passavam, eles iam ganhando almas para Jesus. Eles iam testemunhando, eles iam testificando a salvação, eles iam testificando as maravilhas de Deus, as promessas de Deus, a obra da salvação, a obra da ressurreição de Cristo. Então a igreja ela foi experimentando um crescimento. Mas a perseguição nunca parou sobre a igreja. Ela sempre existiu, a perseguição. E na verdade, querido, tem hora que a perseguição, ela é boa. Sabia? A perseguição tem hora que ela vem como bênção. Por quê, irmãos? Porque a perseguição, quando ela é de forma muito dura, ela faz com que a igreja, o crente, o servo de Deus, ore mais. Ela faz com que o cristão se dobre mais diante de Deus. Tem hora que tem umas lutas, que é bom. Quem concorda? Tem horas que é bom, mas ninguém quer não, né? Ninguém quer luta não? Então tá bom. Você fala para Jesus. Mas a luta tem hora que ela vem, a perseguição vem, os problemas chegam. Mas o bom crescimento precisa haver lutas para que haja estrutura. Um pé de bambu, ele cresce, ele fica muito alto, não é verdade? Ele vai crescendo, a ponta do bambuzinho é sempre fininha, mas ele vai ganhando estatura, e ele cresce um gomo, um nó, cresce outro gomo, outro nó, e ele vai crescendo, e aquele, o pé dele vai crescendo, criando os nozinhos e vai amadurecendo, né? Venta, ele dobra, ele volta para trás. Mas ele tem os nozinhos. A vida nossa, irmãos, para que haja crescimento, é necessário também que haja luta. Se não houver nenhuma luta, você não pode dizer que você é vitorioso. Se não houver nenhuma batalha na sua vida, você vai ter o que para contar? Ah, eu nasci em berço esplêndido eu vivi, em berço esplêndido estou morrendo. Só isso. Então você tem que ter história. A igreja do Senhor Jesus é uma igreja que ela tem história de homens que foram muitos perseguidos, mas porém foram cheios do Espírito Santo, do poder de Deus, da graça de Cristo e da unção poderosa do Senhor que derramava livramentos sobre a vida deles. O texto que nós lemos nessa noite é um texto que fala onde Herodes, ele está perseguindo Tiago, aonde ele está perseguindo a Pedro. E esses dois apóstolos, eles estão presos. O versículo 1 fala que Herodes tinha mandado prender alguns da igreja. Outros apóstolos já haviam sido presos. Outros irmãos, por viverem a sua fé, já tinham enfrentado prisões. Já tinha enfrentado maus tratos. Mas a Bíblia fala no versículo 2, que para Tiago, irmãos, foi mais difícil. A Bíblia fala que Tiago passou pelo fio da espada. Ou seja, ele morreu degolado. E ele então partiu para o Senhor. A política é uma coisa que sempre aconteceu. E no versículo 3, a Bíblia fala que isto foi agradável aos judeus. Então aquele homem, o que, que ele faz no versículo 3 aqui? Ele prossegue prendendo também a Pedro. Por que, que ele prossegue? Porque o rei Herodes, ele estava fazendo média com o judaísmo. E os apóstolos eram pregador de salvação, da ressurreição de Cristo. Eles levavam as boas novas do Evangelho. O judaísmo tentou calar essa voz. O judaísmo tentou parar essa pregação. O judaísmo não queria que isso continuasse. E aquelas pessoas investidas de autoridade também tentaram calar a voz da igreja. Tentaram parar a voz profética da igreja. Mas, querido, ninguém pode impedir os planos de Deus. Ninguém pode impedir os planos de Deus. E eu quero dizer para você nessa noite que os planos que Deus tem para a tua vida, ninguém pode impedir, nada, nem anjos, nem potestades, nem principados, nem homens, nem políticos, ninguém pode frustrar os planos de Deus. E aquilo que Deus tem para a tua vida, ninguém vai parar. Porque Deus cumpre o que lhe apraz. E Deus tem promessa para a tua vida. Deus tem prazer no teu louvor. Deus tem prazer na tua oferta de adoração. Ainda que muitas vezes essa luta aparece. Ainda que muitas vezes essa voz tenta te calar. Todavia, o teu Deus é aquele que caminha contigo. O Tiago morreu, mas o Pedro continuou preso entre quatro escoltas de soldado. O versículo 4 fala que ele estava lá. E a Bíblia fala que a intenção daquele homem era apresentar ele depois da Páscoa para aquele povo. Mas Deus tinha outros planos. Às vezes, queridos, pessoas maldosas traçam planos para destruir a tua vida. Às vezes, problemas no meio do caminho são traçados por obras malignas para tentar impedir com que você caminhe. Mas não adianta. Sabe por quê? Porque só vai acontecer aquilo que o Senhor permitir. aquele que está na mão de Deus, e aquele que está confiante em Deus, vive a sua fé em Deus, sua vida, sua motivação está no Senhor, o Senhor está sobre ele. O versículo 5 fala que Pedro estava aguardado no cárcere, mas o que, que havia por parte da igreja? A igreja na qual Pedro, ele era servo de Deus, ele servia a Deus juntamente com aqueles irmãos, aquela igreja vendo o seu líder preso, vendo o seu líder sendo maltratado, aquela igreja incessantemente, ela começa a falar com Jesus, ela começa a orar, ela vai buscando a Deus, ela vai invocando ao Senhor, aquela igreja, ela se dobra diante da face de Deus a favor dele. E a Bíblia fala que, no versículo 6, quando Herodes estava para apresentá-lo, chegou, parece que chegou o momento do homem, né? Agora eu vou apresentar ele e o meu projeto vai agradar os judeus, vai ser algo assim muito bom. E nós estamos calando a voz profética da igreja. Mas querido, esse é o tempo do homem. Porém o tempo de Deus é diferente. O Senhor tem a hora certa de intervir. Tem coisas que Deus faz rápido. Deus tira rápido, põe rápido. Tem coisas que Deus dá um tempinho. Amados, enquanto passou esse tempo, a igreja estava fazendo o quê? Orando incessantemente. Orar é bom, irmãos. O que que a oração produz? A oração produz comunhão com Deus. A oração, ela produz intimidade com Deus, um relacionamento com Deus. A pessoa para orar, ela se expõe diante de Deus, ela também manifesta a sua fé, a pessoa também manifesta o desejo do seu coração. Por quê? Porque ele abre o coração e ele fala para Deus: Deus, Senhor, se ele não está concordando com aquilo, ele é sincero, ele fala: Pai. E o que, que acontece quando as pessoas fazem isso? Deus traz respostas para elas. Deus fala com elas. Deus visita elas. Deus fala com as pessoas. Queridos e amados irmãos, a palavra de Deus, em muitos lugares na Bíblia, mostra de homens que viveram uma vida de oração. Pessoas que praticaram essa comunhão com Deus. Aliás, uma pessoa ligada a Deus, em comunhão, em intimidade, em relacionamento, ela é uma pessoa, irmão, que ela não tem tempo para pecar. Ela não tem tempo para se envolver com o pecado. Sabe por quê? Porque sua mente está ocupada em Deus. Ela anda na presença de Deus. Ela tem temor de Deus. Quando a oração verdadeira, ela é praticada, a pessoa constantemente está ligada tanto no conversar com Deus, mas também está ligado em como agradar a Deus. Porque ele quer resposta. Você quer ver uma coisa, irmão? Se você for fazer um pedido em um documento público e você se dirigir às autoridades públicas, você não vai fazer um documento mal criado. Você vai fazer uma petição ali muito bem feita, reconhecendo o grau de autoridade daquela pessoa. Você vai fazer educadamente o seu pedido, não vai? Educadamente você vai se dirigir àquela autoridade. Educadamente você vai reconhecer. Irmãos, isso as pessoas fazem com os homens. E como é um cristão na presença de Deus? Ele reverencia Deus. Ele reverencia o Senhor. Ele se dirige ao Senhor com quebrantamento. Como a palavra de Deus fala que a oração do Pai Nosso, ela começa reconhecendo que Deus está no céu, né? Pai Nosso que estás no céu, ela prossegue dizendo, santificado é o Senhor. Ela prossegue dizendo, venha a nós o teu reino. Ela prossegue dizendo, seja feita a tua vontade. Olha como é a oração, Senhor. Venha o teu reino na minha vida, seja feita a tua vontade. Quando existe esse envolvimento. Jesus ensinou a orar assim, não é assim que Jesus ensinou a orar? Se quebrantando, reconhecendo a autoridade de Deus, o seu reino, a sua vontade, a sua santidade. A pessoa entra em adoração, em palavras de elogio a Deus. Queridos, essa é a postura do cristão, do crente, do servo de Deus. E quando a gente vive isso, nós temos, meus irmãos, na nossa vida, uma provisão muito grande de Deus. Veja que Jesus ensinou a agir dessa forma. Depois de passar por todo esse processo de adoração, aí sim a pessoa vai pedir. A pessoa diz, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, Senhor. Mas primeiro, antes dele pedir, ele reconheceu o reinado de Deus. Ele se quebrantou. São coisas que os cristãos, os crentes, servos do Senhor, precisa viver. Os problemas sempre estarão por perto. Mas o Senhor também habita no meio do louvor. Mas o Senhor habita no meio da adoração. Você está adorando a Deus, o Senhor está contigo. Irmãos, veja quando Daniel foi lançado na cova dos leões. Qual o motivo por que Daniel foi lançado na cova dos leões? Ele orava todos os dias. Na Babilônia, Daniel orava, e a Bíblia ainda diz que Daniel abria a janela para o lado de Jerusalém. E todos os dias ele orava. Ele era um homem justo. Os seus inimigos ficou tão preocupado com ele, e diz, nós não achamos erro nesse homem. E como é que nós vamos derrubá-lo? Veja, irmãos, às vezes a honestidade de alguém incomoda as pessoas. Às vezes, a santidade da pessoa incomoda o outro. E aquelas pessoas que via Daniel crescendo, prosperando, sendo querido pelo rei, vendo assim que Daniel era uma pessoa que destacava, eles ficaram todos invejados. E eles disseram, nós precisamos achar uma falta nesse homem. Ah, então vamos fazer o seguinte. Vamos ver se a gente acha um defeito nele. Ou seja, na sua religião. Vamos ver como ele vive a vida dele. Nós vamos achar nessa área aí. O Herodes também estava assim, ó. Ele queria agradar um lado. Para quê? Para receber os aplausos. Mas sabe, irmãos, digno de glória é o Senhor. Digno de ser glorificado, honrado, adorado é o Senhor Jesus. Daniel, voltando, aquele homem continuou sua vida de oração e aqueles homens chegaram no rei e disseram: rei, faz um decreto para que ninguém faça uma súplica ou dirija uma súplica a outro a não ser o rei. Por que que eles fizeram isso? Porque eles sabiam que todos os dias Daniel orava a Deus. E aí o rei, comovido pelos aplausos, pelo ego daqueles homens, o rei, num ato impensado, assina um decreto que fica proibido dirigir uma súplica a não ser ao rei. E aí aqueles homens disseram: olha, agora nós pegamos Daniel. E o Daniel está lá orando. E eles vão lá, pega tudo aquilo e leva lá para o rei. Aqui, rei. Ele não respeita o rei. Ele dirige súplica. Ele não está fazendo a vontade do rei. Ô, querido irmão, às vezes as pessoas, elas querem que nós fazemos exclusivamente as vontades delas. Tem pessoas que elas querem ser aplaudidas, querem ter os seus egos elogiados, né? Ou seja, ter o seu ego em autoestima. Para quê? Para viver somente as suas vontades. Mas o cristão, como bom filho de Deus, ele respeita o seu próximo, mas não desobedece a Deus. Ele continua servindo, adorando. E eu quero deixar uma palavra para você nessa noite. Não peque por querer agradar alguém. Não cometa pecado para não quebrar uma amizade. Não queira andar no pecado, para quê? Para agradar A, B, C e D. Ah, eu preciso estar em paz com fulano. Eu não quero nem que ele veja eu lendo a Bíblia. Eu não quero que ele me veja eu em oração. Querido irmão, talvez as pessoas, elas querem que elas sejam totalmente... o seu ego satisfeito. Mas o que que a Bíblia fala? Importa mais obedecer a Deus que aos homens. Existem tantas pessoas com conselhos malignos, com uma política maligna, com princípios malignos do mundo. Existe tanta gente, irmão, que por influências malignas, quer colocar às vezes até distração nos filhos de Deus. Para quê? Para que os filhos de Deus se desviem do propósito de agradar a Deus. Cuidado. Cuidado. É muito importante a gente prosseguir obedecendo, praticando a oração,
servindo a Deus continuamente. O Daniel continuou sua vida de oração. O rei sentiu a dor no coração quando aquelas pessoas chegou e diz: olha, ele não respeita o Senhor. Mas não era isso. É que Daniel tinha uma crença viva no Deus Criador. Ele tinha uma crença viva no seu Criador. Então ele vivia essa fé. E o rei agora, palavra de rei, não volta atrás. O rei decretou, está decretado. E o decreto do rei agora tem que valer. Para onde Daniel vai? Para a cova dos leões. Ele vai, irmão, para a cova dos leões. E é interessante, né? Você vai ver que na cova dos leões, os leões não destrói Daniel. Deus mandou o que lá, irmão? Deus mandou o seu anjo. E o seu anjo caminhou com Daniel lá na cova. Passou a noite lá com Daniel naquela cova. E o rei, de manhãzinha, chega lá perto do túmulo. E ele grita, até com voz triste. Ele diz: Daniel, servo do Deus Altíssimo, por acaso o teu Deus tenha te livrado? E Daniel responde lá no fundo da cova: sim, ó rei, vive para sempre. O Deus a quem eu sirvo enviou seu anjo e me livrou. Irmãos, a Bíblia diz que o rei então tira Daniel daquele lugar. E aqueles homens, seus inimigos, são lançados vivos. E eles nem ainda caíram lá e já são destroçados por aqueles animais. Veja que as ameaças, as lutas, as grades, as prisões, elas não detêm os filhos de Deus, elas não param os adoradores de Deus. E nós hoje estamos no Novo Testamento, onde nós estamos vendo repetir isso na vida de Pedro. Aonde aquela igreja orava incessantemente por ele. E a Bíblia diz, então, que quando o rei Herodes falou: olha, agora sim, eu vou apresentar, né, ele. A Bíblia fala no versículo 7, eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão. Tocando ele o lado de Pedro, o despertou dizendo: levanta-te depressa. A Bíblia fala que as cadeias caíram-lhe das mãos. E disse o anjo: cinge-te. Ele estava nu dentro daquela prisão. Os prisioneiros, eles ficavam nu. Outra coisa, aquelas prisões eram escuras. Aquelas prisões, meus irmãos, eram um lugar, era um cárcere horrível, horrível, horrível. Mas a Bíblia diz que o anjo do Senhor iluminou aquela prisão. O anjo do Senhor diz: olha, cinge-te, versículo 8, calça sandália, põe a capa e me segue. Segue-me. E o anjo então tirou ele, as cadeias caíram, as portas das prisões foram abertas. Isso é o que a comunhão com Deus, a oração a Deus, a intercessão na presença de Deus, é isso que acontece, é isso que faz a diferença na vida do cristão. Cadeias são quebradas, boca de leões são fechados, irmãos, lugares são iluminados, porque a presença do Senhor traz luz, a presença do Senhor traz luz na vida das pessoas. E Pedro agora sai daquela prisão, e ele vai andando, irmãos. E no versículo 12 fala: considerando ele a sua situação, resolveu ir à casa de Maria, mãe de João, cognominado Marcos, onde muitas pessoas estavam congregadas, versículo 12, e oravam. Atos 12, 12. Diz, onde muitas pessoas estavam congregadas e elas faziam o quê? Elas estavam orando. Elas estavam unidas. Elas estavam juntas. Pedro chega naquela casa. Imagina, né? O anjo conduziu ele. E conduziu ele até na porta da casa da irmã Maria. E quando ele chega na porta da casa da irmã Maria, ele bate lá. E ele começa a bater. E a Bíblia está falando aqui que naquela casa havia muitos irmãos congregados. E eles estavam em oração. Irmã Maria, abre a porta aí, irmã Maria. E aqueles irmãos orando. E a Bíblia fala no versículo 13, quando bateu, veio uma criada chamada Rode ver quem era. Reconhecendo a voz de Pedro, ela ficou, versículo 14, ela ficou tão alegre que nem fez entrar. Largou o homem lá na rua. E a Bíblia fala assim, mas voltou correndo para anunciar que Pedro estava lá no portão. Irmãos, Pedro está aí no portão. Ele está aí, olha ele lá. Em vez dela abrir a porta, né? O portão. Ô, irmão Pedro, que bênção, você saiu. Não, ela ficou tão alegre que ela esqueceu. Às vezes tem pessoas que é assim, queridos. Elas recebem bênção, que elas até esquecem. A alegria domina elas. E elas ficam esquecidas. Nós fizemos uma campanha de oração há 15 dias, aliás, 15 dias durante o mês de junho. E eu tenho no meu celular vários testemunhos de pessoas que mandaram no meu WhatsApp. Pastor, eu recebi tal bênção. Deus me abriu essa porta. Pastor, eu ganhei uma bênção tão grande que eu estava desempregado. Uma mulher mandou uma mensagem dizendo, pastor, na hora da oração, eu senti um toque tão grande de Deus. E eu comecei a chorar. Mas o choro não era de tristeza, era de uma alegria envolvente no meu coração. Cuja minha alma, embora caindo lágrimas dos meus olhos, minha alma se regozijava e se alegrava na presença de Deus. Isso é Deus renovando, irmãos. Outra pessoa me mandou um WhatsApp dizendo, pastor, na hora daquela oração, eu fui tão tocada por Deus, que um peso enorme saiu da minha vida. Eu que entrei naquele lugar tão triste, angustiado, e o meu ser estava tão para baixo, mas quando eu fui tocado na hora daquela oração, eu fiquei totalmente leve. Eu fui liberto na hora daquela oração. Irmãos, alguém me disse no estacionamento da igreja, pastor, estou feliz porque eu fiz aquela campanha de 15 dias de oração e Deus libertou meu filho. Deus libertou meu filho. Irmãos, a oração, ela produz isso. Ela gera isso. O ambiente de oração é um ambiente que traz alegria. É um ambiente onde Deus libera os anjos. É um ambiente onde há oração, onde o Senhor dá ordem aos seus anjos ministradores. O ambiente onde se ora, onde se serve a Deus com integridade, com sinceridade de coração, é um ambiente onde Deus decreta ordens e os anjos guerreiros e ministradores do Senhor guerreiam a causa do povo de Deus. Aonde os anjos de Deus saem para libertar. Como a palavra de Deus está dizendo aqui, que Pedro agora estava livre. Ele estava agora na frente da casa daqueles irmãos. Irmãos, o povo, às vezes tem hora que eles estão orando, mas às vezes eles nem acreditam no que Deus está fazendo. Sabia? Põe o versículo 15 aí. Tem hora que o povo está orando, está falando com Deus, mas às vezes eles não estão acreditando no que Deus está fazendo. O versículo 15 diz: e eles lhe disseram: está louca? Ela, porém, persistia em afirmar que assim era. Então disseram: ah, é o seu anjo. Entretanto, versículo 16, Pedro continuava batendo. Olha só, irmãos. Eles todos orando: Senhor, livra Pedro, nosso irmão. Traz o nosso irmão, meu pai. Não deixa acontecer com ele o que aconteceu com o Tiago, que foi degolado. Eles estavam congregados orando. E alguém chega e diz: ele está lá. Não, você está louca, deve ser um anjo que acompanha ele, está aí. Olha como que é, irmãos. Às vezes nós não acreditamos naquilo que fazemos. E a Bíblia diz, no versículo 16, continuava batendo então, eles abriram, viram e ficaram atônitos. Eles, porém, fazendo-lhe sinal com a mão para que se calasse, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão. E acrescentou: anunciai a Tiago e aos irmãos. E saindo-se, retirou para outro lugar. Irmãos, aqueles irmãos, eles viram as respostas que Deus trouxe às orações deles. Na caminhada como cristão, eu tenho visto, irmãos, e eu já vi Jesus libertar tanta gente. Eu já vi Jesus libertar pessoas de drogas, alcoolismo, prostituição. Eu já vi Jesus curar pessoas. Eu já vi Jesus tirar pessoas da UTI. Eu já vi gente que estava apodrecendo as costas na UTI. Mas Jesus tirou ele de lá. E deu oportunidade de vida para ele. Eu já vi, irmãos, muita coisa dentro da igreja. Eu já vi Jesus operar milagres financeiros. Eu já vi Jesus abrir portas grandes. E esse Jesus que eu vi e tenho visto, eu ainda hei de ver ele fazer muitas coisas no meio do seu povo. E eu quero dizer para você que o segredo é viver uma vida de comunhão com Deus. O segredo é viver uma vida de intimidade com Deus. É viver uma vida de entrega. É viver uma vida, irmãos, verdadeiramente de oração. De ter um encontro com Jesus. De ter um encontro diário com Cristo. Isso faz a diferença. Se você, o tempo não nos permite, mas eu quero citar, por exemplo, Abraão. Abraão foi um homem intercessor, um homem que orou buscou. A Bíblia cita em Gênesis 18, a partir do versículo 27, quando Abraão, ele tem um momento de intimidade com Deus. Versículo 27, disse mais Abraão: eis que me atrevo a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza, na hipótese de faltarem 5 para 50 justos, destruirá por isso toda a cidade? E Deus respondeu para Abraão: não destruirei se eu achar ali 45 justos. Veja a intimidade de diálogo de Abraão e Deus. Deus estava falando com ele: se eu encontrar pessoas justas naquela cidade, eu não vou destruir ela, Abraão. Ah, Senhor, mas e se o Senhor achar só 40, 30, 20? Ele está falando com Deus, é um diálogo. Você percebe a intimidade aqui? Intimidade. Versículo 32, disse ainda Abraão, olha como ele importunou tanto a Deus, que no versículo 32, disse ainda Abraão: não se ire, ó Senhor, se lhe falo somente mais essa vez, se porventura houver ali 10, respondeu o Senhor: não destruirei por amor dos 10. Tendo cessado de falar, Abraão retirou o Senhor, e Abraão voltou para o seu lugar. Então, orar é a gente ter, irmãos, tempo com Deus, intimidade. Abraão foi assim. Jacó também, que era neto dele, foi um homem que experimentou uma comunhão com Deus. Irmãos, ninguém pode destruir os planos de Deus na vida daquele que vive intimidade com Deus. Abraão viveu isso, Jacó viveu isso. O anjo falava para Jacó assim: me solta. Jacó dizia: eu não te solto enquanto não me abençoar. Intimidade, ele agarrou. Você tem que se agarrar em Deus. Eu me lembro do testemunho do Po Yong Cho. Po Yong Cho, o maior pregador da Coreia, um dos maiores ganhadores de alma, pai de 3 filhos, e o filho dele comeu comida envenenada na escola. E o testemunho desse homem diz que esse menino, ele foi passando mal, até que chamaram seu pai. Seu pai levou para sua casa, os médicos olharam ele e dizem: olha, não há como salvá-lo, porque ele está totalmente intoxicado. Então o Po Yong Cho se ajoelhou no pé da cama ali, e ele foi orando. E ele fala que no momento de tamanha agonia e busca, ele disse: Deus, deixa que eu morra no lugar desse menino, mas me devolve ele, não leva ele. E a tua palavra diz que se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano, Senhor. E ele agarrou nessa promessa que está lá em Marcos. E ele agarrou e ele foi orando. E num dado momento que ele foi professando a palavra de Deus, ele diz que ele sentiu uma fé tão grande no seu coração, tão grande, aquela fé penetrou na sua alma, que ele olhou para o menino e ele começou a sorrir. E o menino estava com a pele toda amarela já. E ele disse: Samuel, em nome de Jesus, solta todo o veneno que está em você. E ele disse que aquele menino, no mesmo instante, vomitou. Começou a vomitar. E aí ele fala que o menino sentou-se na cama e disse: Papai, papai, o que está acontecendo, papai? E o seu pai então diz: Acontecendo o quê, meu filho? Você passou muito mal. Ele disse: Não, papai, eu não queria mais voltar aqui. E o seu pai perguntou: Como assim você não queria voltar mais? Sabe por quê, pai? Porque eu vi as mãos de Jesus. E eu conversava com Jesus, e eu estava nos braços de Jesus. E Jesus ia me levando eu para o céu, pai. E eu vi a luz tão grande, o brilho, que lugar maravilhoso. E o seu pai disse: Mas como, Samuel? Ele disse que Jesus parou. E quando Jesus parou, eu disse: Jesus, por que o Senhor não continua e me leva para lá? Eu quero entrar lá. E ele disse: Eu não posso levar você. Por que, Jesus? Porque o seu pai não me deixa eu te levar. E eu vou devolver você ao seu pai. Volta ao seu pai. Foi no momento em que a fé tão grande penetrou naquele homem. E aquele homem declarou que Samuel ficasse curado. Então Jesus devolveu Samuel para o pai dele. Por quê? Porque ele agarrou na palavra de Deus. Essa noite, querido, eu te convido você a agarrar nas promessas de Deus. Você que tem vivido uma vida parada, você que não tem achado, às vezes, motivos para erguer a voz ou para falar algo para Deus. Nessa noite, eu peço a Deus que o teu coração brote uma fé, que você venha invocar Jesus. Que você venha clamar por Jesus. Que você se levante, você comece a orar. Para quê? Para que você experimente coisas grandes de Deus na tua vida. Se você quer experimentar a santidade de Deus, se você quer experimentar os milagres, se você quer experimentar algo de Deus sobrenatural, ore. Po Yong Cho disse: Olha, se eu estivesse no meu último momento de vida e alguém dissesse: Faça 3 pedidos, eu diria: Para toda a humanidade, ore. E o segundo, eu diria: Ore. E o terceiro: Ore. Ore sem cessar. Não pare. Ore. Quem ora, vê a boca do leão fechado. Quem ora, vê as cadeias quebradas. Quem ora, vê portas abertas. Quem tem comunhão com Deus, experimenta o sobrenatural. Meu querido irmão, ande na fé. Eu quero tirar agora um momento de oração com você. Fique em pé, meu querido. É oração. É vida que busca. É vida que agarra a promessa, a palavra de Deus. E quando se agarra as promessas, a palavra de Deus, E você então ora. Você está profetizando a palavra de Deus. E a palavra de Deus é a espada de dois gumes, querido. A espada de dois gumes, o diabo não segura. Ele não agarra. E a palavra de Deus é a espada do cristão. E nessa noite eu quero que você proclame as promessas de Deus. Que você ore a Deus. Que você busque a Deus. Olha, feche os seus olhos agora. Eu sei que nesse exato momento, aleluia, segundo a fé que há no teu coração, existe diante dos olhos do Senhor essa palavra pregada. E segundo a tua fé, existem os anjos ministradores de Deus, que eles ministram em favor da sua igreja, do seu povo. Em o nome de Jesus agora, feche os teus olhos. Nós estamos nesse momento começando a nossa campanha de oração, a semana toda. E nesse momento agora, também aqueles irmãos que estão em casa, nos ouvindo pela rádio, que vocês agora estejam em oração, todos os irmãos aqui, e o Senhor com seu exército de anjos, aleluia, é fiel para abençoar. Levante as suas mãos para Deus. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Eu quero que você coloque diante de Deus hoje a sua vida. O seu propósito. Você quer ser renovado? Você quer ser preenchido? Você que quer ser uma pessoa renovada na unção do Espírito Santo de Deus, coloque a sua vida diante do Senhor. Aleluias. Eu quero que você ore, meu irmão. A oração vai trazer santidade sobre a tua vida. A oração vai trazer poder. A oração vai trazer autoridade. Em o nome de Jesus, meu Deus e meu Pai. Nós colocamos a tua igreja diante do Senhor. Nós colocamos diante do Senhor agora todas essas vidas, essas pessoas aqui congregadas. Bem também, Senhor, como aqueles que estão em casa pela rádio orando conosco. E nós colocamos diante do Senhor, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Nós repreendemos agora toda a frieza, todo embaraço, toda tristeza, toda angústia, toda maledicência, nós ordenamos em nome de Jesus, caia por terra agora, e todo embaraço, nós vencemos pelo poder e autoridade do Senhor Jesus. Meu Deus, abençoa agora o propósito de cada vida aqui presente, de cada família aqui presente, de cada casal, cada jovem. Senhor, que o poder da tua palavra agora, aleluia, quebra as cadeias, quebra as prisões, quebra, Senhor, as correntes, quebra o poder da doença, quebra o poder da inveja, quebra todo poder maligno agora, em nome de Jesus, cai por terra, e a autoridade de Jesus Cristo, aleluia, seja o teu povo abençoado, seja o teu povo curado, seja o teu povo liberto, seja o teu povo ungido pelo Espírito Santo, aleluia, seja o teu povo agora tocado pela unção do Senhor. Meu Deus, abençoa todas as vidas aqui que estão com um propósito no coração, de essa semana, essa caminhada de oração, de jejum, de súplica, de santificação, aleluia, que eles recebam do Espírito Santo, que eles desfrutem da comunhão, Que eles desfrutem, Senhor, de um relacionamento profundo contigo. Pai, eu oro em nome de Jesus. Esse moço, toca nele e ele seja mudado de vida. Essa mulher, esse homem, esse jovem, Espírito de Deus, essa é a tua igreja congregada. E nós oramos, intercedemos e os abençoamos agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, receba para a tua vida transformação, cura, libertação, uma vida renovada, restaurada pelo poder do Espírito Santo. Nós profetizamos em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quantos creem na tua vitória, na tua bênção, começa a aplaudir Jesus. Ele é fiel, aleluia. Oh, glória a Deus. Libera, Pai, a tua unção. Libera, Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus.